No 67º Block Talks, a gente fala com Rob Silva, cofundador da Pods, que debate conosco os 5 principais desafios contemporâneos em cripto. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Então, pessoal, eu estou aqui com o Rob da Pods Finance, que vai falar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Rob, prazer ter você aqui, bem-vindo ao Block Talks.
Opa! Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com conteúdo de alta qualidade. Então, gente, eu sou o Rob. Para quem não me conhece, eu já estou envolvido aí no mercado de cripto faz uns 3, 4 anos. Eu vou falar rapidamente aqui do meu background. Eu sou engenheiro naval de formação pela USP. E logo no começo da carreira, eu acabei trabalhando só com startups. Acabei nunca trabalhando na área, fui direto para programação. Tenho um viés mais técnico. Eu trabalhei em algumas startups, comecei no grupo da Rocket Internet, que era dono da Fit, Tricar, Hello Food, Easy Taxi, eles tinham várias empresas aqui no Brasil. Depois disso, eu fui para uma empresa de gaming concorrente do que hoje é o Wildlife Studio, chamava HeavyMob. Lá eu tive contato com Machine Learning e comecei a tocar o que é esse edge da tecnologia. E foi lá que eu conheci cripto e blockchain. Naquela época eu saí para montar um agregador de order books, centralizado mesmo, em 2017, chamava 314 Coins, junto com meus dois sócios antigos, que a gente tocava a comunidade do Ethereum São Paulo na época. A gente foi para o Campus Party explicar o Ethereum. Inclusive a Solange, eu lembro dela antes dela entrar no Ethereum, numa das talks que a gente fez. Então foi legal acompanhar esse começo. 2018 veio o inverno. O nosso business, ele era mais fin do que tech. No fim, uma exchange, ela não tocava tanto a parte de smart contracts e dessa tecnologia mais funda que eu gostaria. A gente parou a operação. Em 2018, eu continuei me aprofundando em smart contracts e eu fui contratado por uma empresa americana chamada Mainframe como blockchain developer. A Mainframe, na época, ela fez um ICO em 2017 e ela estava montando uma loja de dApps. Em vez de apps, era uma loja de dApps. Depois ela começou a pivotar para DeFi, quando o DeFi não tinha nem esse nome. E no início, quando a gente era um time de pesquisa aqui no Brasil, né? Eu e meus sócios. Então, nosso trabalho, a gente era pago para ficar pesquisando, forqueando código, testando código. Então, a gente testou o Curve na semana que ele lançou, o Uniswap V1... O Compound, antes de ele lançar o token, a gente acompanhou, né, todo esse movimento do DeFi, Liquidity Mining. Quando o DAI fez a atualização para o Multicollateral DAI, a gente lançou nosso primeiro projeto paralelo, era o OhMyDAI. Era uma ferramenta já ligada a opções, que você conseguia fazer um hedge caso o DAI, nessa atualização, perdesse o PEG ou tivesse algum problema. Enfim, então no final da Mainframe, a gente começou o time do Brasil a fazer projetos paralelos. Numa dessas aventuras, a gente foi para Denver, num hackathon. Hackathon é uma competição de programação. Nessa competição, a gente foi para a final, subiu no palco com o Vitalik. E ao descer do palco, a gente percebeu que a gente queria levar a ideia além do hackathon. Então a gente saiu da empresa, montou a Pods, um mês antes da pandemia começar, e começamos nesse processo, né, de profissionalizar e montar uma empresa, levantar fundos. E hoje, a Pods, ela está no momento que a gente conseguiu criar o produto. O que é a Pods, né? A Pods, ela é, ao mesmo tempo, um emissor de opções. Opções é um dos 4 tipos de derivativos, né? Você tem futuros, swaps, opções e forwards. A gente foca nesse produto financeiro chamado opções. Dentro desse produto de opções, você tem 2 elementos. Você tem o emissor, que é a tokenizadora, como se fosse assim, que segue as regras do que são as opções no mercado tradicional. E a gente tem também onde você trade essas opções. Nesse lugar onde você faz as trocas, as opções, a gente criou no modelo AMM, né, Automated Market Maker. Para quem não sabe, é um modelo novo que, em vez de você ter um order book, você tem um provedor de liquidez e o preço é de uma forma automática. Então, hoje ela é isso. Ela é um protocolo que você pode tanto emitir de forma livre, permissionless, quanto tradear as opções criadas. A gente lançou o produto, a Babi teve aqui num programa há uns meses atrás. A gente lançou em algumas redes, Arbitrum e Polygon. A gente alcançou nosso primeiro 1 milhão de TVL, Total Value Locked, que é uma métrica que é famosa em DeFi. A gente alcançou nossos primeiros 1000 clientes. Então, a gente está nessa progressão aí para tentar aumentar a atração, achar o tal do Product Market Fit do nosso produto. Então, esse é um pouco do pintei o cenário aí de onde eu vim até onde chegamos, onde estamos.
Eu venho do mercado financeiro tradicional, comecei a estudar Bitcoin ainda trabalhando no mercado financeiro tradicional e dei uma navegada durante alguns anos no que a gente convencionou chamar de Enterprise Blockchain, né? Que é o das empresas, é Blockchain Not Crypto e tudo aquilo, né? E de alguns anos para cá, depois que eu saí dessa empresa onde eu trabalhava com Enterprise Blockchain, eu voltei para banco e aí a coisa tem mudado aceleradamente, né? O próprio progresso da Pods é um testemunho de que essa indústria está super rápida, super acelerada e aí talvez eu possa vir a, de repente, até a tropeçar nos próprios pés de tão rápido que a coisa está indo. A gente trocou uma série de tweets recentemente, eu e o Rob, e uma das coisas que eu queria ouvir, porque eu achei super inspirada as respostas que ele me deu lá no Twitter, é explorar um pouquinho desses desafios, né? Explorar um pouquinho dessa nova fronteira, porque eu acho que, é como você falou, né? A Pods está no edge, né? Na beirada ali, está abrindo o caminho das inovações financeiras usando DeFi com as opções no Brasil, e obviamente isso está aberto para o mundo inteiro. Então, conta um pouco aí, Rob, para a gente desses desafios, né? Acho que a gente está vendo, começando a ver, né, os institucionais também se posicionando, a se interessar pelo espaço. A gente sabe que para os institucionais também tem uma série de restrições ou limitações atualmente. Então, acho que vamos começar um pouco dessa nossa semente, desse papo, assim, olhar pelos teus olhos esses desafios.
A gente, estando do lado da construção da tecnologia, né, a gente esbarrou já. Alguns dos desafios já foram desafios para a gente, né? A gente já esbarrou nessa nossa trajetória alguns deles. Outros, que eu considero tão importantes quanto, eles são... Ainda não chegou a hora da gente esbarrar, mas a gente está vendo ali na fronteira, né? Que vão ser desafios que a gente vai ter que percorrer. Hoje eu considero que tem 5 grandes desafios para cripto, blockchain como um todo, para serem superados, para a gente... cruzar o abismo, né, que eles falam entre os early adopters e o late majority. Eu enxergo dos 5 UX, a gente pode aprofundar em cada um deles. UX, escalabilidade, MEV, que é Miner Extracted Value, esse é um pouco mais técnico. Descentralização, eu acho que é um desafio, sim. A gente está vendo vários problemas em conseguir escalar sendo descentralizado. E o quinto é o regulatório barra anonimidade, o quão anônimo a gente pode ser, eu colocaria esse como quinto, né? Então, eu posso começar contando quais desses 5, quais foram os que a gente já começou a encontrar dificuldade na Pods e qual que é o meu viés, né? Então, vamos lá. Disclaimer, né? Eu vou ter um viés do Ethereum, e das que a gente chama de EVM, né, das Ethereum Virtual Machines. Isso inclui vai, Binance Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism. Todas essas chains, agora até Polkadot, inclusive, que já tem umas parachains que são EVM compatíveis. EVM, para quem não sabe, é a máquina virtual aí que opera o Ethereum, né, essa lógica de smart contract. Se eu consigo construir um smart contract roda no Ethereum e eu consigo passar essa lógica para uma outra blockchain que seja compatível. Então, a gente tem esse viés lá na Pods. Dentro desse viés, acho que o nosso primeiro problema que a gente já vem vendo, né, em cripto desde 2017 com os CryptoKits é a escalabilidade. Ethereum vem com a promessa, tem até o famoso tweet do Vitalik falando... Bitcoin com taxa de transação a 5 centavos nunca vai escalar para o mainstream. Hoje a gente está com taxa de transação no Ethereum de 50 dólares, não 5 centavos. Então, escalabilidade foi o primeiro problema que a gente bateu na Pods. Por quê? Ainda mais, por que era mais grave ainda para nós? Por dois motivos. O primeiro, os nossos contratos, os nossos smart contracts na Pods, como eles envolvem derivativos, as operações matemáticas são mais complexas. Então, a gente tem conta de raiz quadrada, exponencial, isso vai custando mais gas. Então, o nosso sistema default, em base, ele já seria umas 3 vezes mais caro do que o Uniswap, para vocês terem ideia, numa base de comparação. Então, isso complica ainda mais. Para um usuário, eu vou comprar uma opção na Pods, vou pagar 40 dólares de taxa para comprar 40 dólares de opção, não faz sentido. Então, quando a gente ia lançar o sistema, inclusive, a gente fez um teste de custo e falou, não, isso não dá para lançar. Então, a gente começou muito cedo a procurar soluções de escalabilidade. A gente começou a testar, a gente fez até um framework de decisão, quem que está pronta para suportar a Pods, né? Na época, a Polygon era a melhor solução. Por quê? Né? O que que precisa ter quando a gente vai tomar essa decisão de para onde a gente vai usar uma solução de escalabilidade? O que que precisava na época? A Pods, ela usa 3 pedaços da infraestrutura. Chainlink, a gente precisa de um histórico de um oráculo de preço, off-chain, porque a gente considera mais seguro do que um on-chain, a gente já viu vários ataques em oráculos on-chain. The Graph, para quem não sabe, é uma solução de indexação da blockchain. Ela indexa de uma forma mais fácil, em vez de blocos, né, ela passa por uma base GraphQL, que é um tipo de base de dados. Então, para a gente mostrar no nosso app as históricos de transação do cliente, a gente usa essa ferramenta The Graph. Então, precisava ter o The Graph e a Chainlink deployado em uma outra blockchain. Precisava esses dois serviços estarem rodando. E o terceiro, não tão importante, seria um pouco de infraestrutura, de ferramenta. Uma multisig para garantir segurança, Tenderly, que é uma ferramenta que a gente usa de debugging de smart contracts. A Polygon, na época, ela dava ok nesses 3 checks e não tinha outras soluções muito crescentes. Na época, era muito no começo. Então, enfim, escalabilidade foi um ponto que a gente bateu lá atrás. Hoje, como que eu vejo? Eu acho que 2022 vai ser o ano de escalabilidade. Por quê? Porque as ideias que eram teóricas e difíceis, como os roll-ups, roll-up, basicamente, é uma explicação like I'm five, né, como se para uma criança, em vez de você executar a lógica inteira dos seus contratos na blockchain principal, você executa a lógica numa blockchain secundária e guarda só a prova da lógica na blockchain principal. A diferença entre os dois tipos de roll-ups que a gente tem hoje no mercado, o optimistic e o zero knowledge, basicamente é qual a frequência que você grava essas provas na blockchain principal. Se a toda transação você está gravando essa prova na blockchain principal, isso é o zero knowledge proof. Se você só grava essa prova, caso alguém fale que tem um problema, você faz isso de forma otimista. Você considera que está certo, caso tenha um problema, você vem lá e verifica a prova. Esse é o optimismo, né? Então, hoje você tem essas duas soluções de escalabilidade acontecendo no mercado, né? Os roll-ups têm essas duas categorias. Fora os roll-ups, que já é presente, já está acontecendo, a Pods já está deployada na Arbitrum, que é um optimistic roll-up, e estamos pesquisando formas de colocar o sistema também num zero-knowledge roll-up. A gente ainda tem o Ethereum 2.0 aí, evoluindo, né? Que vai ser também uma outra forma de escalabilidade. Então, eu acho que 2022, escalabilidade hoje é um calcanhar de Aquiles, principalmente para o Ethereum, mas tem times muito bons e que estão entregando resultado nesse desafio. Então, essa é um pouco da minha visão de escalabilidade.
Legal, legal. E olhando para escalabilidade, e aí vou só pick your brain isso, tá, Rob? Olhando para escalabilidade, a gente tem as outras... Eu não gosto da expressão, mas vou usar porque meio que é uma amálgama de todas as outras blockchains programáveis, as chamadas Ethereum Killers, né? Algumas delas, inclusive, como você bem disse, já estão com implementações do EVM para permitir que um contrato de Ethereum rode nessas outras blockchains aí. também tem uma promessa de maior escalabilidade, mas aí eu queria desembocar naquele outro problema que você citou no começo, que é a questão da descentralização. Algumas delas são consideradas menos descentralizadas, por isso conseguem escalar mais que o Ethereum, e aí a gente talvez tenha que pincelar aqui um pouco, vou pedir para você, de repente, explorar um pouco a questão do trilema das blockchains também. Mas eu acho que é uma coisa para se pensar no ano da escalabilidade, o quanto essas blockchains programáveis que não são Ethereum conseguem resolver o problema de escalabilidade sem abrir mão ou sem se comprometer, né, em reduzir e ceder no espaço da descentralização, como a gente comentou no começo.
Então, um recap rápido, né, do que é o trilema na blockchain. Né? Então, o trilema na blockchain ele foi uma ideia trazida que... Eu falo ideia porque não é diferente de uma prova matemática que você está falando, olha, que eu provo fisicamente ou matematicamente que a gravidade é tanto, que se eu solto uma bola... Isso aqui é um conceito, né? Tem gente que acredita que não é um trilema, que até tem mais do que três, né, pilares. Mas no conceito famoso do trilema que ficou famoso aí no mercado, trilema, eles são três coisas, então tem escalabilidade, segurança e descentralização. E você não consegue alcançar as três ao mesmo tempo. Então sempre que você está indo favorecendo duas, estou favorecendo escalabilidade e segurança, por exemplo. Eu estaria abrindo mão da terceira, descentralização. E aí nessa linha... tem muita gente que defende que esses Ethereum Killers, né, ou até as outras blockchains, cada uma está pegando uma parte com uma certa intensidade desse trilema. Né? Então, você pega... Vou dar até o exemplo que eu falei. A Polygon ela nem seria considerada um Ethereum Killer, mas pode ser a Binance Chain também. Elas são bem parecidas. Elas, por exemplo, elas têm 100 nós rodando. Com 100 nós rodando... O tempo de velocidade de propagação, de verificação, tem vários tempos aí, né, quando você fala de cripto e blockchain, são bem menores. Para você, imagina, orquestrar, para você sincronizar, para você propagar a mensagem sem nós, é diferente de quando você pega os milhares de nós que o Bitcoin e o Ethereum tem, por exemplo. Né? Então, essas soluções, estou pegando o exemplo aqui da Binance Chain, mas praticamente em todos os Ethereum Killers, hoje é o trade-off que está se fazendo, né? Você está focando em escalabilidade e segurança e está abrindo um pouco mão da descentralização. Há quem diz, e eu concordo um pouco com essa fala que eu vou falar agora, que descentralização tem também um aspecto de segurança, né? Porque você, ao você ter menos nós, ou você, por exemplo, num proof of stake, você ter menos valor, você consegue dar um ataque de 51% com menos valor de stake, você está ali também influenciando segurança, né? Então é um pouco essa visão, né? Eu acho que, para mim, essa é a questão. Das cinco desafios que eu falei de cripto, para mim a descentralização é o mais difícil de ser respondido. Tem até um texto, ficou famoso, do Vitalik, esse faz em menos de 6 meses, vou chutar uns 3 aqui, que ele falou, ele foi até meio polêmico, né? Que ele falou a frase de que descentralização... Não, a gente não vai chegar num sistema totalmente descentralizado. Ele acredita em pontos de centralização para o sistema. Por quê, né? Por que isso? Porque você acaba tendo vantagens, como, por exemplo, a gente vê nas pools de mineração do Bitcoin. Isso é um ponto de descentralização da rede, né? Porque você acaba ganhando ganho de escala para você ter uma energia mais barata, ou você ganha de escala por comprar muito hardware. Então você acaba tendo esses ganhos de escala, você acaba centralizando em partes a rede, né? Ou, por exemplo, o próprio Ethereum, né? A blockchain do Bitcoin, ela consegue ter um full node, né, muito menor de espaço. Como na blockchain do Ethereum, ou de qualquer uma que roda smart contract, você precisa gravar todos os estados dos smart contracts, você acaba tendo um espaço de armazenamento muito maior. Então como que você vai mirar naquela descentralização utópica que a gente falava nos anos atrás, vai ter blockchain em todo celular, se para você ser um nó, você está precisando de um hardware de, vamos chutar aqui, 1 TB de HD. Não é toda pessoa que vai ter condição de ter 1 TB de HD para rodar um nó. 1 TB só para isso, né? Fora a sua máquina pessoal. Então, É bem capciosa essa pergunta, né? Como que será o futuro? Será que a gente vai ver polos de descentralização, né? Você vai ver grandes enterprises aí, como se fossem as pools de mineração do Bitcoin acontecendo nas outras blockchains. O quão descentralizado a gente precisa estar? Eu acho que essa é a pergunta, né? O quão descentralizado a gente precisa estar para estar num sistema seguro?
É, esse é um desafio interessante, porque ele é um desafio que ele não é só lógico, ele é um desafio físico, né? E quando você fala de instanciar fisicamente a rede, você passa a ter problemas de mundo real, não de mundo digital, né? E aí a conversa muda de figura, muda de patamar, e realmente, talvez eu concorde contigo de que, olhando para o trilema em si, a parte da descentralização, a gente talvez tenha que achar um ótimo, né? Do ponto de vista físico, né? Porque senão, realmente, o desafio físico, ele é muito mais complicado, né? De você endereçar. Mas legal, a gente já falou de dois, que talvez sejam os mais cabeludos aí. Os outros três, qual que você quer fazer agora?
Posso, enquanto você está falando, eu lembrei de um tópico bem legal para enriquecer aqui essa discussão da descentralização. Enfim, tem uma figura famosa aí no Twitter, o Balaji. Para quem. Balaji, ele já foi CTO da Coinbase, ele era um professor de Stanford, se não me engano, a faculdade. Enfim, ele é uma das. Ele é quem criou um site que tem um conteúdo bem legal para quem está começando em cripto, chamado Nakamoto.com. E ele, há uns anos atrás, ele trouxe o conceito do Nakamoto coeficiente, que era um número para tentar metrificar a descentralização, né? Tem uma ideia inicial lá, depois vocês podem pegar, tem um paper da China científico que evolui essa ideia do Nakamoto Consensus e tenta fazer um cálculo comparando Ethereum e Bitcoin. E a ideia é que descentralização, o buraco é tão mais embaixo que a gente geralmente pensa em número de nós, a gente pensa em tamanho do stake, mas na verdade descentralização ela vai é um espectro aqui que, por exemplo, no Ethereum você tem descentralização dos nós, dos provedores de nós, então tem gente que fala do Infura, dos clients, né? O cliente é o software que roda o nó, né? Então, por exemplo, no Bitcoin, no Ethereum você tem o Geth, né? Você tem o Parity, tá? Enfim, você tem hoje em dia o Nimbus. Imagina se só tem um desses, e aí você sofre um hack nesse único cliente. Não importa quantos novos você tem, eles vão ser infectados por esse problema. Hoje, uma descentralização que a gente nem fala muito, oráculo de preço. Você tem a Chainlink dominando em market share, se não me engano, vou chutar aqui, mas uns 80% para cima, que eu não vejo ninguém usando outro oráculo de preço. Nos meus amigos aí do DeFi, e ninguém está falando desse problema de descentralização. DeFi inteiro está conectado na Chainlink, que para mim, às vezes, pode ser até mais perigoso do que o próprio Ethereum, né, do que a gente está falando aqui em descentralização. Enfim, então, coeficiente Nakamoto, eu queria trazer esse conceito. Descentralização é maior do que só o número de nós e stake colocado.
Absolutamente. E com arquitetura componentizada, como você mesmo citou da própria Pods e outras soluções DeFi não são tão diferentes do ponto de vista de componentes técnicos, não são componentes que são essencialmente descentralizados, né? Então, como a gente sabe, tudo é hackeável, né? E aí a gente volta a falar na questão da segurança. Então, acho que bons pontos. A gente coloca o link pro paper do coeficiente Nakamoto na descrição do episódio, vocês dão uma olhada aí depois para quem quiser mergulhar um pouquinho mais nesse aspecto. Boa! Próximos três, qual que você quer encarar?
Vamos lá. Acho que para dar uma ir para um ar menos técnico, vamos para UX, né?
UX, bora!
Depois a gente volta. Então, você quer começar comentando alguma coisa sobre UX? Eu vi que você falou no seu texto.
Eu botei um artigo no Cointelegraph sobre isso. E o meu. Quando eu falo do UX, eu não falo só do que é bonitinho, do que é facinho de usar. Eu acho que o UX que a gente está olhando é a experiência em geral, né? Então, desde quão fácil é você acessar, quão seguro é você gerir as suas chaves e as suas senhas, o próprio custo, né? Você acabou de falar do custo de gás, para o Ethereum, pô, porque o custo é um componente importante para o UX, porque. Pô, se eu vou fazer vou tomar uma posição de 400 dólares e eu tenho que pagar 400 dólares para fazer isso, é quase que proibitivo, né? E ser proibitivo é uma questão de experiência também, né? A gente mora no Brasil, que é um país com grandes diferenças socioeconômicas. Se DeFi é para todos, se cripto é para todos, ele precisa ser para todos, e aí a gente precisa falar também, e aí eu falo no meu artigo, da questão educacional, da questão de acesso socioeconômico. Mas olhando só para UX, eu acho que esse é o espectro do UX que eu espero que essa indústria venha endereçar, e talvez a gente tenha, por exemplo, um destravamento de, a gente chama de onboarding, né, de pessoas que adotem cripto e blockchain para o seu dia a dia, muito maior do que o nicho e a bolha que hoje a gente vive, né? Porque é tudo muito pequeno ainda, né? Se a gente for olhar o mercado de opções tradicional e o mercado de opções cripto, é 35, 50 vezes maior, né? Do ponto de vista de ativos. Pô, então tem caminho para crescer. Como é que a gente cresce 35, 50 vezes numa indústria que é essencial para a fluidez econômica do mundo? Eu acho que começa por uma experiência que ela é condutiva, que ela é matadora, que ela traz as pessoas para essa nossa nova realidade de um jeito que não assuste, né? Então foi um pouquinho dessa minha defesa, sugiro que vocês leiam lá também, porque tá melhor escrito, melhor explicar, porque eu parei para pensar e escrever. Mas eu queria ouvir um pouco de ti, Robin, em relação a isso, porque eu acho que isso também toca, vocês que têm uma plataforma, né? Isso toca, de certa maneira, também toca vocês enquanto Product Market Fit, como você bem disse.
Sim. Eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que o UX engloba tudo isso mesmo. Desde o custo para usar aquilo, acessibilidade, eu preciso saber inglês, eu preciso o software, né? Eu preciso ter um desktop, eu preciso ter um plugin do browser chamado MetaMask. Para mim envolve tudo isso, essa dificuldade, né? Dificuldade mesmo, eu falaria. Para mim, o nosso melhor exemplo da última década de UX foi o celular, né? Aquilo que foi tão fácil e barato que a minha avó pulou a etapa, nunca teve um computador, mas tem um celular. E é tão intuitivo para ela que ela consegue usar. Extrair valor daquilo, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Pode até ser fácil usar, mas e aí? Eu consigo usar para alguma coisa? No caso do celular, a gente achou aí formas de muito tipo diferentes pessoas conseguir extrair valor. Nesse aspecto, o que eu acho em blockchain hoje... O que eu acho que são os desafios e para onde a gente está indo aqui, né? Eu gostei particularmente do que está acontecendo com o gaming NFT, porque eu acho que antes, falando só em DeFi, você tinha uma barreira de conhecimento, isso de capturar valor, dar valor para alguém. Eu acho que NFT e gaming, a gente está entrando em um setor que captura valor, oferece valor da cripto de uma forma mais fácil, né, para ficar mais... Em vez de eu explicar o que é como opção, já uma barreira, ou DeFi, né, você põe como colateral, pega uma posição de leverage, isso já tem muita tecnicidade econômica aqui. Agora você fala, cara, você pode comprar uma figurinha e ela vai estar para sempre no seu nome, ou você compra um item num jogo que você transfere para seu amigo, imagina se todos os jogos fossem conectados, isso aqui é metaverso. Enfim, então eu acho que para o consumidor final, o NFT e o gaming, eu gostei bastante desse movimento que está acontecendo no mercado. Acho que vai facilitar bastante a entrada. Inclusive, facilitar a parte regulatória. Porque DeFi, você barra, já trazendo um pouco do outro tópico, mas depois a gente explora mais. Como é econômico, você é um mercado muito regulado, DeFi trava, ele bate várias barreiras, né? Uma security ou não, como que eu posso emitir um derivativo. E assim, tem um motivo por ser tão... Não acho que é... Tem um motivo, ele é mais antigo, é uma indústria mais antiga e que envolve um nível de segurança maior. Agora, jogos, eu acho que tem uma vantagem gigante da gente entrar em cripto em jogos, porque ela é uma indústria menos regulamentada, então para ela é mais fácil entrar e começar a permear aí o mundo de jogos. Ela já acessa um público mais jovem que já está nessa tecnologia. Enquanto que no mercado tradicional, às vezes, muitas vezes, quem que está tradando opções hoje? Não é o jovem, ou a maior parte não é o jovem. Então, esse é um adendo que eu queria fazer de UX, né? Eu acho que através do produto final, a gente está conseguindo acessar outras pessoas e levando cripto para quem nunca tinha visto, né? Ouviu falar de cripto a primeira vez com game ou com DeFi, com NFT.
E aí entra essa avenida que abre, né, entra numa questão que outros convidados até já trouxeram aqui, que eu acho uma visão super interessante, que é o conceito do ativo digital dentro do jogo já é algo que os jogadores tradicionais, vou chamar aqui entre aspas tradicionais de jogos, estão acostumados, né, com artefatos, né, em quaisquer jogos que você tenha, dos mais modernos até alguns mais antigos, você já tinha artefatos, né, os jogos de roleplay game, né, de RPG, que, né, da época dos tabuleiros, você já tinha artefatos, né, a diferença, e talvez até anedoticamente, o Vitalik ficou pistola quando a Blizzard tirou lá um atributo de um negócio que ele tinha dentro do Warcraft, e ele falou, vou fazer um negócio que seja censorship resistant, né, como ele, e aí tem a história do Ethereum, tá? Então acho que é curioso a gente pensar nisso do ponto de vista do ativo digital, de fato, e realmente no jogo parece realmente fazer mais sentido. O que me estranha muito, a comunidade gamer ter rechaçado várias das notícias que saíram recentemente de fabricantes de jogos estarem explorando, né, a digitalização dos ativos que já são digitais nativamente em game, né? Então parece contraintuitivo, vamos ver como é que essa indústria se desenrola. E um outro aspecto do UX que eu acho que é importante a gente pensar é na questão da familiaridade, né? Se a gente pensar em números financeiros, né? Você falou numa métrica de TVL, né? Total Value Locked, que significa quanto está empenhado em equivalente em moeda corrente dentro de um protocolo de DeFi. Se você pensar, né, nas gerações mais velhas do que eu, pelo menos, né, que são menos letrados digitalmente, mas que têm riqueza acumulada, porque estão há mais tempo na Terra trabalhando, juntando dinheiro e têm o seu ativo, esse ativo, para a gente aumentar o TVL da indústria financeira digital descentralizada, precisa acessar esse capital de alguma maneira. E um UX que a gente tem hoje não é atrativo para essas gerações que são menos digitais. Claro, você tem as exceções, um aqui e ali que é mais familiarizado, mas não é o boomer médio, né? Essas gerações do pós-guerra. Então, é importante que a gente, enquanto indústria ou desenvolvedores de produtos financeiros, né, e entusiastas dessa nova realidade, seja também sensível a essa capacidade de atrair esse capital de gerações que não são tão digitais. E o UX é caminho para isso, porque ninguém vai fazer isso sem saber o que exatamente está acontecendo. E pensando justamente nessa geração mais antiga, mais velha, tem um problema da questão das chaves. Not your keys, not your money. A pessoa morre, o que acontece com essa herança digital? Como é que isso é gerenciado? Então são desafios que essa indústria nascente vai precisar desenvolver e resolver, e que eu acho que falam todas com, porque tudo isso é UX, né? No final das contas, você tem subdivisões, mas tudo isso é a grande experiência de você falar, estou em cripto, né? Para os iniciados é legal, você instala coisa no browser, você baixa, você vê um prompt ali, pô, é legal pra caramba, mas para o grande capital que está fora do cripto hoje entrar, a gente, essa questão mais purista, ela vai precisar ser superada, e isso passa por grandes transformações na experiência do usuário, né? Então, boas reflexões, Rob, muito legal. Você tinha mais dois pontos, um deles que eu acho que é muito técnico e que eu gostaria muito que você explicasse, porque tem a ver com o economics da rede, das redes, que é o MEV. Acho que você botou no Twitter e eu obviamente, eu já tinha ouvido, mas falei, deixa eu dar uma lida, me aprofundar um pouco mais. E realmente tem uma questão interessante no MEV, especialmente olhando para o Ethereum, né? Porque, em princípio, as recentes implementações de propostas de mudança mudaram um pouco a dinâmica do MEV, e é possível que o Ethereum 2.0, que você comentou agora há pouco, também traga algumas mudanças nessa dinâmica. Então, acho que seria legal se você pudesse dar um pano de fundo, né, do que é essa métrica e como essas coisas estão evoluindo para que a gente consiga ter incentivos mais alinhados aí na rede.
Sim. Tá, então, dando uma explicação do que é o MEV, né, o que eu estou querendo dizer com isso? MEV, então, ele é a sigla para miner, minerador, extracted, extrair, value, né, valor. é quanto que o minerador pode extrair de valor da rede. Basicamente é isso que a gente está querendo mensurar aqui. O que é que aconteceu com essas blockchains que rodam smart contracts nos últimos anos, né? A gente achava que o minerador ele só tinha a vantagem, o ganho financeiro das taxas de transação, de achar o bloco, da remuneração disso, né? Mas o que acontece, e é engraçado porque olhando o mercado, para quem está vivendo o mercado, respirando o mercado todo dia, que nem a gente, parece que isso foi muito sem querer o que aconteceu. E o que que é, né? O minerador, a gente percebeu que ele tem um poder maior do que a gente imaginava, que é qual? Quando você recebe, você é um minerador, você recebe o bloco que você vai verificar, no caso, você consegue reordenar dentro daquele bloco a ordem das transações. E aí com isso você consegue fazer o que eles chamam de ataque sanduíche, né? O que é o ataque sanduíche? Ele seria, fazendo uma analogia lá com o mundo tradicional, ele seria o que acontece no high frequency trading. Ali. Você vê que uma pessoa vai entrar com uma ordem vendendo muita banana. Se você sabe que a pessoa vai entrar vendendo muita banana, você sabe que o preço da banana vai cair. Se você é o cara que vai colocar ali na ordem, o que, que você pode fazer, né? Se você sabe que vai entrar muita banana vendendo, você pode ou vender antes da pessoa e comprar logo depois, ou você pode fazer alguns outros movimentos, né, nessa jogada. Então, basicamente, MEV, o que descobriram? Que o MEV ele tem esse problema. O fato da blockchain do Ethereum, de todas, tá? Que eu estou falando quase todas, 90%, eu não quero falar todas, porque aí pode ser que alguém, tem uma aqui que já não funciona assim. Algumas, tem soluções, por exemplo, a Aztec, que está tentando trazer uma privacidade para a transação, para que o minerador não consiga ver o que está acontecendo nas transações, para ele não consiga ter esse poder de reordenação do próprio bloco. Isso começou a ser um problema gigante no Ethereum, pouco falado, eu acho que justamente por ser muito técnico ainda, porque para isso é um nível de infra que você tem que estar ali no nível do minerador, né? Para você conseguir fazer esse tipo de ataque. Então o que está acontecendo hoje? Existem bots que ficam escaneando a rede, vem essas possibilidades e fazem um ataque sanduíche. E aí tem gente que está fazendo sanduíche do sanduíche, né? Eu vejo que alguém vai fazer um ataque sanduíche e eu tento capturar esse valor. Pô, imagina no Ethereum que você está ali numa transação movendo milhões. Qual a vantagem que você tem? Você está vendendo 1 milhão de bananas ali, você sabe que esse trade vai vir, você tem o poder de colocar ele em uma certa ordem. Você pode ganhar um ganho gigante, né, com essa movimentação. Então esse é um problema que apareceu desde o surgimento do DeFi, principalmente, né? Porque aí foi quando você começou a ter transações mais complexas e com grandes volumes. E tem algumas linhas de solução aí. A Chainlink está tentando trabalhar numa solução de MEV. O CallSwap está tentando trabalhar no... que veio do Gnosis, né? CallSwap é um projeto que veio do Gnosis, eles também estão tentando trabalhar nessa linha. Tem o Flashbots. E até é engraçado que o termo, eles usam o termo, quem faz esses ataques sanduíches, eles estão dando um nome de flashbots, em referência aos flashboys, que são o pessoal do high frequency trading, do mercado tradicional. Então a MV é um pouco isso, esse poder a mais que o minerador ganhou por ter o poder de reordenar transações no próprio bloco. Uma das formas de você solucionar isso é você trazer, por exemplo, uma camada de privacidade. Você não sabe o que você está verificando ali. É um pouco do Zero Knowledge Proof, né? Você consegue verificar sem saber o conteúdo da mensagem. Essa é um pouco uma das soluções que está sendo trabalhada no mercado hoje.
Verdade. E até tem algumas soluções menos, talvez, criptonativas, né? Que talvez seja a maneira da gente resolver isso dentro do hardware, que é a tal da computação confidencial, né? Existem alguns processadores que têm algoritmos de criptografia em que a hora que a informação entra para ser processada, ela é criptografada. O algoritmo roda com a criptografado também com aquela informação e aí ele devolve isso para fora do processador, né? E aí ela é descriptografada e vai para a aplicação de acordo com a rota. Aí nós estamos assim, para o público do podcast, que em geral é o pessoal do business, né? Nós estamos falando no nível do processador mesmo, do hardware, né? Da plaquinha que vai lá dentro do computador e aquilo no servidor lá faz isso de maneira encriptada, de modo que o processo seja feito sem que o dado seja revelado, né? Então, esse é o conceito da computação confidencial. Se não me engano, a Intel tem uma linha de processadores com esse conceito aplicado. E existem algoritmos que fazem isso, que aí já não é mais no nível do hardware, mas é no nível do processamento dentro dos nós, em algumas blockchains. Eu trouxe recentemente, nem sei mais se é recentemente, porque o tempo é uma ficção, né? Mas eu trouxe recentemente para o podcast o Tor Bear, que é o fundador da Secret Foundation, que é uma das blockchains dentro do ecossistema do Cosmos, que ela é baseada em privacidade dentro do processamento da rede. Então, é mais uma alternativa que está sendo buscada, né, para trazer para a mesa essa possibilidade, porque é uma possibilidade, né? Nós estamos na infância da indústria, é importante a gente saber que tudo isso que a gente está fazendo nesse momento é um exercício de tentar os melhores caminhos para resolver esses desafios, os que existiam na indústria como a gente conhecia e os que passam a existir justamente olhando essa questão da privacidade naquilo que era público e em que camadas isso vai acontecer, né? Porque a questão de ser uma infraestrutura pública, ela tem um valor altíssimo, mas existem situações, talvez a mais emblemática recente tenha sido a da Constitution DAO, que tinha uma treasury na Ethereum e todo mundo sabia quanto Ethereum tinha nessa treasury, e aí você vai para uma disputa de valor e aí você é outbid, né? Alguém faz um lance maior que você porque sabe quanto você pode gastar. E aí a Constitution DAO acabou perdendo a aquisição, né, daquela cópia, não, uma dos originais da Constituição Americana, justamente porque tinha um componente público na informação e isso acabou prejudicando a competição por aquele ativo que eles tinham se organizado para comprar. Então, acho que isso são questões que a gente gradualmente vai precisar resolver, e o MEV é quase que uma tangibilização disso do ponto de vista monetário, né, dentro da infraestrutura, porque você está vendo a pessoa que é responsável, né, a entidade que é responsável por validar as transações, fazer uma operação em benefício próprio, e aí isso vai inclusive contra o conceito, né, da descentralização e democratização, né, que as blockchains prescrevem. Acho que isso é um grande desafio. Obviamente, essas são as tentativas de pouco a pouco resolver. Falta um dos cinco que você tinha citado.
Regulamentação.
E aí? Como é que a gente encara a regulamentação? Eu venho do mercado financeiro tradicional, então para mim regulamentação é um fato da natureza. Como é que é isso para quem é criptonativo como você?
É engraçado que eu estou vendo, né, a comunidade aqui de dentro sendo um pêndulo, né? A gente já viu nesses últimos 2 anos do DeFi vários momentos em que o anonimato, por exemplo, ele não foi. A gente viu um problema, né? Isso de ser totalmente anônimo, ser totalmente descentralizado. A gente viu, por exemplo, um fato emblemático quando o Sushi foi hackeado. O CTO, ele falou publicamente no Twitter, estamos escaneando quais são os endereços que fizeram hack, e a gente colocou o FBI, enfim, algum órgão do sistema jurídico tradicional, para chegar em vocês, caso vocês não devolvam o dinheiro, né? Enfim, então eu acho que esse é um exemplo de que o Sushi, que é um exemplo do mais crypto native possível, né? Anonymous, que é uma DAO, que fez um fork, um Vampire Attack, né? Ele é o estereótipo do mais cripto nativo dá pra ser. Vem, quando acontece um problema grande, ele volta para pedir ajuda para o sistema jurídico tradicional, né? Então, eu acho que cripto, principalmente os nativos, os puristas, a gente está aprendendo aonde que é o limite, né? De censorship resistant, tem que ser mesmo censorship. Eu acho que a gente vai quebrar em casos de uso, né? Você vai ter a blockchain que é censor, e eu pago um valor por isso. Eu tô disposto a, não, eu sou uma empresa, eu sou um protocolo que eu não tô disposto a ter esse tipo de ativo na minha plataforma, porque eu não consigo, não dá para eu tocar num ativo que ele é totalmente anônimo, que pode ter, né, conexão com um hack, com um crime, com uma lavagem. Então, a gente já está vendo outros movimentos de DeFi. Eu gosto muito do exemplo do Aave, que ele está com uma frente institucional, que ele está lançando as primeiras money markets dele privados, né, com KYC. Então é um DeFi com KYC. Eu não sou purista nesse ponto, eu acho que o mercado tem espaço para os dois, para as duas soluções, com, né, approaches diferentes. Então eu acho que assim, eu tô gostando do que a gente está vendo na evolução da regulamentação. Tem, lógico que funciona numa outra velocidade, né? Mas o legal é que o smart contract, a descentralização, ela dá espaço suficiente para a gente colocar o nível de acesso e de KYC, entre aspas, do que a gente quiser, né? Ao mesmo tempo que tem o permissionless. Então, assim, óbvio que a gente tem um grande desafio, mas regulamentação, para mim, dos 5 desafios, é um dos que a gente viu, para quem está aqui há mais tempo. Você vê um futuro de o ETF do DeFi 11 sendo lançado, pô, é tão rápido, né? Você vê o futuro de Ethereum e Bitcoin já ser transacionado nos Estados Unidos, nas bolsas. Então, eu acho que a gente está alcançando. Você vê o Bitcoin ano passado, eu acho que ano passado foi um ano da regulamentação, ele sendo curso legal em El Salvador. Então, do ponto de vista aqui, que a gente, dentro da Pods, tá muito feliz com o que a gente viu evoluir do ponto de vista legal, né?
Não, acho que você citou um exemplo que é praticamente recorrente aí no BlockDrops, que é o da Aave, porque eu acho que o jeito como eles estão levando isso gradualmente, com o grau de alinhamento que eles estão conseguindo, o fato deles terem trazido a Fireblocks, que é um ente que é criptonativo, que sempre teve essa preocupação com essa questão regulatória, eu acho que é importante. Eu acho que, assim, falar em legitimidade em algo distribuído é uma coisa meio, talvez, até um pouco descabida, mas eu acho que, olhando a adoção institucional, né, que você começa a ter essa validação por parte dos tradicionais, isso puxa o regulador. Não para que ele detenha, ou que ele impeça, ou que ele controle, mas eu acho que a gente ainda vai ver o destravamento do regulador para que ele pense, especialmente o regulador financeiro, né? Ele pense no DeFi como um jeito de melhorar, inclusive, a maneira como ele regula o mercado. Porque se Code is Law, e esses caras são os caras que escrevem as leis, nada impede dele criar, eu vou chutar aqui, uma API, um SDK, que tem o kit de regulação por tipo de produto, para, inclusive, acelerar a inovação. Né? Então, acho que isso quem me destravou essa ideia foi o Jeff Prestes, que é uma referência para mim nisso tudo. E eu falei, cara, isso realmente é um poder que talvez nunca na história da indústria a gente tenha tido para o regulador, poder fazer isso. E enquanto regula, também fomenta a inovação na indústria que ele regula. Então, acho que realmente é uma capacidade que está disponível e que os reguladores, e aí vira o grande battleground, né, do ponto de vista geopolítico e econômico, o regulador que primeiro criar essa possibilidade talvez atraia o maior volume de investimento para a sua jurisdição. Então, quem que vai ser? Porque, assim, uma coisa é a conversa de stablecoins e CBDCs, que eu acho que é outro assunto. Mas quando eu falo de regulação, eu estou pensando em código, não no ativo. E, pô, você consegue escrever a lei no papel, você consegue, tem lógica, você consegue programar. E aí você embute isso na indústria, aí você passa a ter uma indústria regulada e descentralizada. Né? Então, acho que vamos assim, eu realmente torço para que os reguladores tenham essa epifania e possam ter, não precisa ser tudo isso, mas podem testar isso, experimentar com isso. Né?
Eu concordo muito, acho fantástico. Dois tópicos aqui que você falou. Primeiro, o que o Jeff comentou aí do toolkit de regulamentação, acho isso fantástico, essa ideia. Que a gente já tem algo parecido, né? Quando a gente fala que é um ERC20, hoje quando a gente fala que é um NFT, que por baixo dos panos é um ERC721, é um padrão de leis e regras, né? Então, para você, digamos que para você se adequar, eu sou o protocolo no Uniswap, e para você criar um mercado aqui em mim, você precisa ter esse padrão ERC20. Hoje é fácil, você tem uma biblioteca lá do Open Zeppelin que oferece, você dá um import, RC20, tipo, você criou o toolkit aí do que precisa ter para conseguir ser lançado no Uniswap. Os governos ou os reguladores, né? Muito legal isso, poder oferecer. Imagina que como você dá um import de uma biblioteca e você já está com a consciência tranquila, tá bom, estou sobre todas as leis. Muito legal isso. E o segundo ponto que você trouxe, que eu achei muito legal também, me lembrou um podcast do Naval Ravikant, do Chris Dixon, para que também é legal para o pessoal conseguir ouvir em inglês. O Naval ele fala exatamente isso. Tem uma hora que o Tim Ferriss ele pergunta para o Naval, para os dois, né, como que eles acham que os Estados Unidos está posicionado em cripto e DeFi, né? E o Naval ele responde exatamente isso. Ele fala a legislação, o país que conseguir ser mais friendly para abrir as ideias, né, discutir e ir para a mesa, tem uma vantagem muito maior, né, de conseguir reter os talentos e o dinheiro, né, dos protocolos. Então eu concordo muito com você também nessa ideia.
E tem um outro viés, né? Eu enfim, mercado financeiro, né? A gente está acostumado a fazer os famosos relatórios regulatórios, né? Informar o regulador disso, daquilo. E pensando em tempestividade, tudo isso é pós-fato. Então fechou o mês, você fecha o balanço, fecha o resultado, gera toda central de risco e tal. Isso, o mundo inteiro tem isso, tá? Não só no Brasil, o mundo inteiro, todos os reguladores pedem para ver o que você fez. Só que o próprio exemplo que você deu do MEV, né? Isso tudo está acontecendo tão em flash, tão real time, né? Que talvez esse toolkit do regulador, esse SDK do regulador, seja a maneira mais eficiente do regulador regular. Porque o relatório pós-fato, ele não tem tempestividade, né? Mas quando você está on-chain, você está fazendo esse streaming de dados, e você está operando dentro dos parâmetros, né, dos padrões do ERC regulado, a eficiência é muito maior. Então, o risco sistêmico, que é o que preocupa os reguladores do ponto de vista estrutural, é muito mais controlado. Você tem uma tempestividade, né? Você está, inclusive, regulando antes do smart contract ser deployado. Pô, isso é fantástico, é uma possibilidade que a gente nunca teve na indústria. Então, acho que encarar isso, né, do ponto de vista de robustez regulatória, talvez seja... Por isso que quando eu falei da regulação no artigo, eu falo de integração regulatória, eu não falo de regulação, né? Acho que pensando do ponto de vista, de novo, né, de adoção ampla, não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões de pessoas, né, nessa nova indústria, acho que reside na mão do regulador essa responsabilidade de se posicionar como parte integrante do desenvolvimento do mercado técnico, tecnológico, e não só no pós-fato, como a gente está acostumado a ver hoje. Então, acho que isso é importante para a gente exercitar essa possibilidade, que os reguladores exercitem isso, e aí concordo plenamente com o Naval. O primeiro que abrir essa frente vai ser super atraente, né, para uma indústria toda que está esperando ter um safe haven. Né? A gente fala muito de, quando fala de regulação aqui, fala de crypto-friendly, regulações crypto-friendly, talvez a mais amigável seja, literalmente, quando o regulador quiser passar para o lado de dentro do produto e aí fazer parte disso de maneira estruturante, como são as blockchains, né? São infraestruturas. Né? Então, acho que é importante que os reguladores venham a ter essa epifania. Depender da pods, vão ter, né?
Sim. Se depender, está aberto esse tópico.
Muito legal. Cara, eu queria te agradecer, nós estamos estourados aqui no nosso tempo, não quero te prender mais também. Cara, queria realmente deixar um espaço aí para você deixar suas palavras finais para o público, enfim, como é que faz para acompanhar você, acompanhar a Pods, né? Então, você tem algum evento, enfim, que vem pela frente aí. E, de novo, cara, brigadão pelos insights, adorei nosso papo, que bom que começou no Twitter. E não acaba aqui, a gente volta para o Twitter para achar mais coisa para resolver nessa nossa indústria.
Legal. Primeiramente, obrigado, Maurício. Eu acho que é importantíssimo que tenha um trabalho que nem o seu, né, de trazer conteúdo digerido, né, para as pessoas. É parte da UX, como a gente estava falando. Você é parte da UX. Eu acho que isso é uma das mensagens que eu gosto de deixar para as pessoas. Se envolver nesse mercado não é só ser programador, ser trader. Não é só. Para mim, é muito pouco rico se você só fica em uma dessas verticais, nessas visões, né? Ah, eu vou entrar em cripto só para investimento. Tenta entrar em mais de uma vertical aí de acesso, né? Eu vou aprender um pouco mais fundo, token economics. Tem tanta coisa que você pode repensar o mundo que a gente vive através de cripto. Eu acho que isso que é tão chama tanto a atenção das pessoas, né? Cripto é uma revolução que vai além do técnico. Ela está no técnico também, é uma grande revolução técnica, mas é uma revolução que a gente está discutindo organização de pessoas como DAO, posse, dinheiro, que é dinheiro, enfim. Então isso é o que mais me encanta. E é isso, eu acho que está a grande riqueza, né? De você mergulhar na toca do coelho mais profundamente. Sobre a gente, você pode me seguir no Twitter, está aí meu Twitter, no Robson, robsjre.eth. Eu vou estar no Ethereum Rio. Eu convido todo mundo vai ser o nosso primeiro evento de Ethereum aqui no Brasil. O evento está sendo muito bem organizado. Eu vou estar sendo parte do time do Bootcamp para dar aula para o pessoal de programação. Também a gente vai estar lá durante o evento. Acho que é bem legal você ter essa experiência de imersão, né, do mundo de cripto. Então é isso. Qualquer coisa, a gente é bem aberto lá na Pods. Se vocês tiverem dúvidas, seguem a gente no nosso Discord da Pods. Você pode acessar por pods.finance e achar a gente lá. É isso.
De novo, Rob, brigadão. Adorei o papo. Muitos desafios interessantes, não só técnicos, mas às vezes comportamentais, sociais, regulatórios. Então acho que aproveitar esse momento na história, que essas ondas, elas são cíclicas, mas elas não passam sempre. Então, quem tiver interesse em participar, tem muita coisa para ser construída e muito espaço para muita gente. Obrigado de novo, Rob. A gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, no Twitter, BlockDrops Pod e por e-mail, blockdropspodcast@gmail.com. Yay! E um salve aí pro Rob, com tanto insight legal, né? Tanta coisa profunda pra gente refletir. Se você gostou desses tópicos, tem vários links que ele deixou aí na descrição do episódio para vocês se aprofundarem. Não se esqueçam de deixar as estrelinhas aí no seu tocador preferido. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, let's effing go!